a nossa Bahia, chocou Salvador por conta do caso Ferro Velho. Ficou conhecido assim, né? Apesar da decisão judicial favorável, até o momento não há confirmação de que o empresário tenha deixado o presídio. O empresário deverá cumprir pena por homicídio qualificado em prisão domiciliar com uma série de medidas cautelares. As medidas incluem o uso, por exemplo, da tornozeleira eletrônica. Além do homicídio qualificado dos jovens, nesse caso Ferro Velho, o empresário também responde por uma tentativa de homicídio contra três pessoas, incluindo dois ex-funcionários que ainda bem sobreviveram. Mas olha que grave, disparo de arma de fogo. Olha, a Cristina Lopes está aqui no nosso chat do YouTube. Boa tarde, amigos ouvintes. Finalmente eu acredito na greve, os rodoviários reivindicando sempre. Tem que resolver mesmo, minha gente. Condições de salário, são sempre campanhas realizadas nesse início de ano e também relacionadas à nossa péssima qualidade de transporte público. A gente tem que debater, aproveitar esse momento de campanha salarial, debater não só o quesito da falta de qualidade, na falta de condições do transporte, mas também na malha rodoviária, um sistema que está constantemente dizendo que está em colapso e nada se faz para resolver. Se está um sistema falho, se está um sistema que está anunciadamente com grandes gargalos, por que que não se tem um plano? Por que que não se mostra um programa para resolver isso? Aí fica debates vazios sobre taxa, a tarifa zero, fica debates eleitoreiros sobre planos mirabolantes, planos ideais, utópicos, mas nada que resolva a condição dos rodoviários e também daqueles que pegam a condução todos os dias. É triste, mas tem solução e não se vê vontade em arcar com esse debate. Mas vamos seguir com mais informações, porque hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve aqui na região metropolitana de Salvador, esteve em Camaçari. Presidente Lula participou nessa quinta-feira da entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Camaçari. O ato marcou a quinta vinda do petista neste ano aqui em Salvador e na região metropolitana. Vamos lembrar, ele esteve no encontro do MST em janeiro, fazendo sua participação. Em fevereiro, minha gente, ele esteve em uma entrega da saúde e também na comemoração do aniversário do Partido dos Trabalhadores, tudo numa mesma agenda. E ainda teve também a agenda carnavalesca, que ele veio aqui enquanto Lula, não enquanto presidente, não foi uma agenda da República, mas sim ele veio também acompanhar o Carnaval de Salvador no Campo Grande. Depois, ele também esteve presente, o presidente Lula, no VLT. Minha gente, ele esteve na nova série do VLT, ali também participando e dando orientações relacionadas às obras da ampliação do metrô até o Campo Grande. Agora, a quinta vez do presidente Lula por aqui, relacionadas ao Minha Casa, Minha Vida. Expectativa é de uma próxima vinda em 1º de julho, quando o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, conversei com ele, ele já anunciou que será feita a inauguração do Teatro Castro Alves, 1º de julho. E no dia 2, participação de Lula nos festejos do 2 de julho, como já comentou o governador Jerônimo Rodrigues. Nós vamos falar de hoje. Durante o evento, Lula destacou a importância social do programa habitacional. Relembrou, inclusive, sua própria trajetória de luta, inclusive de sua mãe, pela obtenção da casa própria. A entrega contou com a presença dos beneficiários do programa, inclusive, além de autoridades, como o ministro das Cidades, Vladimir Lima, ele que assumiu em abril e é baiano também, ministro da Casa Civil, Miriam Belchior, que assumiu também em abril, aqui em agenda em Salvador, no VLT de Lula. Quando Lula esteve aqui no VLT, Miriam Belchior assumiu na saída de Rui Costa da pasta, além dos senadores Jacques Wagner e Otto Alencar, e o próprio ex-ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, esteve presente, além do próprio presidente da Caixa. No ato, o presidente ainda assinou autorização para a construção de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, e nessa nova entrega, além de Camaçari, outros 9 municípios da Bahia serão beneficiados. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, detalhou os novos investimentos. Destacou que agora o governo assina mais 1.930 unidades habitacionais a serem entregues. O governo do presidente Lula, nos seus 4 anos de gestão, deu início a mais 100 mil novas moradias para a Bahia ao todo. E 20 milhões foram autorizadas no Minha Casa Minha Vida por meio do investimento do novo PAC. O presidente Lula, segundo relatou o ministro das Cidades, tinha pedido 2 milhões de novas moradias até o final da gestão. Mas o ministro da Casa Civil afirmou que 3 milhões de novas moradias serão feitas até dezembro de 2026. O senador Jacques Wagner também comemorou a entrega e ressaltou as mudanças implementadas pelo Minha Casa Minha Vida, um programa que, segundo ele, foi se aperfeiçoando durante as gestões. O petista celebrou que o programa passa a contar agora com área social e de conveniência e de convivência, dentre eles espaço para musculação ao ar livre, parquinho e também biblioteca. Wagner comentou também a importância de cuidar desse espaço, de formar uma associação de moradores, para que, como a gente não vem, né, a gente vem anunciando, vem comentando na Cidade Baixa, por exemplo, em diversas regiões de nossa cidade e do país, as unidades habitacionais são entregues e, infelizmente, a falta de cuidado também toma conta. Isso é uma preocupação, Jacques Wagner comentou isso, da importância de zelar para essa entrega, mas que pode sim ser feita pelos moradores. Tem que zerar por esses espaços, juntar, assim como os condomínios cobram determinados valores. O próprio Jacques Wagner comentou, cada condômino coloca R$20 que seja para manter, para zelar. E também as próprias prefeituras, porque a entrega do governo federal, por que a prefeitura não assume também, participa dessa gestão, já que o governo federal já fez essa grande entrega, é dever do município garantir também uma continuidade e que as famílias continuem morando em espaços dignos. Mas vamos ouvir o que foi dito também nessa entrega. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre o cenário das eleições e falou sobre a proibição do uso de inteligência artificial 72 horas antes do pleito, lá em outubro. Ele comemorou essa decisão do ministro e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Vamos acompanhar.
Programa eleitoral. E ele disse uma coisa assim: eu vou proibir inteligência artificial 2 dias antes das eleições. E eu achei maravilhoso. Me dá minha água, Moraes, por favor. Eu achei maravilhoso o cara proibir inteligência artificial 2 dias antes das eleições. E aí eu fui para casa pensando. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é a maior evolução desse mundo digital. Eu posso colocar a cara do Wagner, posso colocar a voz do Wagner e não é o Wagner. Eu posso colocar a sua cara e não é sua cara, não é você. Eu posso colocar a sua voz e não é você. Eu posso colocar você fazendo uma coisa boa ou fazendo uma coisa ruim. Então, eu fui para casa pensando, mas será? Porque a inteligência artificial, ela ajuda muito. Ajuda na saúde, ajuda na educação, ajuda na ciência e tecnologia. Ela tem uma importância muito grande. Mas na eleição, será que é necessária inteligência artificial? Na eleição, as pessoas têm que votar numa coisa verdadeira, de carne e osso.
Pois é, essa foi a fala do presidente Lula, que enalteceu a decisão de Cássio Nunes Marques sobre essa questão da inteligência artificial. Vamos lembrar que Cássio Nunes Marques será responsável por guiar a justiça eleitoral, ele, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, terá essa função. Cássio Nunes Marques foi indicado por um bolsonarista. Então, esse manifesto de Lula, dando indicações positivas ao discurso de Cássio Nunes Marques, também teve esse pano de fundo. Ainda na sua fala, o presidente Lula disse que a mentira tem perna curta, minha gente. E ele não citou exatamente Flávio Bolsonaro, nem Daniel Vorcaro, mas a fala é feita neste contexto. Fala, foi feito aqui em Salvador, aqui em Camaçari, perdão. Sem mencionar nomes, Lula afirmou durante seu discurso que a verdade tarda, mas não falha. E retomou uma frase que atribuiu à mãe: mentira tem perna curta. Um ditado popular, né? A declaração ocorreu menos de 24 horas após a divulgação de áudios e mensagens em que Flávio Bolsonaro aparece cobrando Vorkaro por pagamentos relacionados à produção de um filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que Flávio Bolsonaro é tido como principal opositor de Luiz Inácio Lula da Silva nessas eleições. O presidente inseriu o comentário em uma fala mais ampla sobre essa disputa eleitoral, sobre esse cenário da inteligência artificial ser uma mentira, mas nessa parte final da cerimônia ele engrandeceu, ele subiu o tom às críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou inclusive Bolsonaro de último traste que governou este país. Traste também foi o termo que Rui Costa referenciou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nome que Bolsonaro, o grupo petista, nem cita o ex-presidente, só menciona como ex-presidente ou então como traste, mas o nome Jair Bolsonaro é nome não grato entre os petistas. O presidente Lula ainda afirmou que símbolos nacionais teriam sido apropriados politicamente durante o governo anterior, ao mencionar o uso de cores verde e amarela por apoiadores do ex-presidente. Vamos lembrar desse caso envolvendo Flávio Bolsonaro? Ganhou repercussão após o portal Intercept Brasil divulgar registros de conversas entre o senador e Daniel Vorkaro. Segundo a reportagem, o ex-banqueiro teria prometido financiar a campanha do filme Dark House, centrada na vida política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio confirmou o contato com Vorkaro, mas negou irregularidades. Afirmou que buscava apenas patrocínio privado para uma produção privada. Ficou esse tom de crítica, mas o próprio Partido dos Trabalhadores, apesar de ter sido um indireto, o site do Partido dos Trabalhadores indicou que essa fala teria sido endereçada assim à questão de Daniel Vorkaro com Flávio Bolsonaro. Logo depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi também para uma fábrica de fertilizantes lá em Camaçari, entrega essa, que contou com um investimento, a fábrica já existia, mas agora volta, foi reativada com investimento do governo federal, o que foi comemorado pelo governador Jerônimo Rodrigues. Vamos ouvir.
As famílias que precisam determina um novo edital de contratação de mais quase 2.000 unidades nacionais. Os prefeitos estão ali, mas o senhor traz a esperança de renovação da Fafem, uma empresa eminentemente estratégica, presidente. Tal qual é a água, tal qual é a energia, a Fafem lida com um dos produtos que são os adubos, para que a agricultura possa produzir mais, gerando emprego, produzindo para que a agricultura, o agro, a agricultura familiar, possa produzir alimentos, matar a fome de brasileiros e de nossos irmãos do mundo inteiro. Presidente, o senhor vem hoje com essa missão que Deus lhe deu.
Vamos ouvir também, minha gente, um dos beneficiários dessa Minha Casa Minha Vida, desse programa, é Noeli Santos e Davi, seu filho Davi, receberam, né, a casa do Minha Casa Minha Vida e estiveram inclusive com o presidente Lula. O presidente Lula conversou com Davi, flamenguista. Lula que é corintiano, mas Davi tem uma revelação aqui pra gente. O pequeno Davi tem uma revelação aqui pra gente fazer. Vamos ouvir Noeli e seu filho. Você acabou de estar com o presidente Lula nessa entrega. E aí, como é que foi esse contato?
Prazeroso. Foi um contato único, uma coisa ímpar. Porque o presidente Lula é super, hiper, mega humano, uma pessoa simples, que quando você vê, você... Caraca, você... É uma coisa assim que não tem explicação, entendeu? O presidente Lula é único.
E você também, a entrega foi para sua filha, né, que é deficiente auditiva. Como é essa mudança de vida?
Sim, há muito tempo, né, que ela queria ter a independência dela, porque sempre morou comigo e com dois filhinhos dela. E aí ela se inscreveu, a gente se inscreveu, né? e por ela ter os critérios de ser PCD, morar em área de risco e ter, assim, mãe solo, que ela é mãe dos dois meninos dela sozinha, um chefe de família, então ela foi contemplada com o Minha Casa Minha Vida, que, por sinal, os apartamentos estão lindos, uma coisa maravilhosa.
E a partir de agora, que sonhos vocês, a família toda, deseja realizar agora em nova casa?
É, levar os meninos, né, para a biblioteca, porque foi uma coisa nova, né, nesses condomínios da agora, é uma coisa nova, levar as crianças para incentivar a leitura, né, e assim, mais para frente, que eles sejam meninos bons, que cresçam, que tenha queira a profissão deles, porque esse Davi mesmo aqui, ele quer ser dentista, então que mais pra frente eles consigam realizar o sonho deles.
Como é que foi com o tio Lula?
Foi muito bom.
Você é flamenguista, né? Ele não gostou.
Ele gostou, ele vai torcer pro Flamengo aí. Vai torcer pro
Flamengo. Hoje tem Flamengo e Vitória, inclusive, minha gente, jogo difícil pela Copa do Brasil. Quem será que o tio Lula, hein, vai apoiar nesse jogo? Ele é rubro-negro, já deixou a camisa do Vitória, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vamos seguir com as informações, que é o que importa, porque tem mais. O presidente Lula ainda esteve ainda nessa agenda relacionada aos fertilizantes, à fábrica de fertilizantes. Esteve presente também a presidente da Petrobras, comentando da importância da autonomia de combustíveis no nosso país. Lula, inclusive, falou sobre isso, sobre a reunião que teve com Donald Trump, da importância de garantir os preços ainda sem muita volatilidade no mercado, sem muita oscilação por conta da guerra. É um dos intuitos do governo Lula, segundo ele. Ele criticou Donald Trump, inclusive, mesmo após a reunião amistosa, que teve considerada, pelo menos, dessa forma. Mas Magda Chambriard, presidente da Petrobras, comentou a perspectiva para a Bahia e os investimentos relacionados ao setor dos combustíveis.
Garantindo o desenvolvimento do estado da Bahia. O governador Jerônimo sempre pergunta assim, tá bom, mas o que você vai fazer na exploração e produção do estado da Bahia? Eu digo ao governador, nesse plano de negócios robusto da Petrobras, até 2030, nós vamos tratar mais de 100 poços de petróleo. Sabe o que significa isso? Isso significa que em termos de custo operacional e investimento direto, nós vamos botar aqui na Bahia, até 2030, 3,5 bilhões de dólares. E com isso, nós vamos mais do que dobrar a produção de petróleo e gás do estado da Bahia. Está com vocês, a responsabilidade é de vocês e eu vou cobrar de todo o corpo técnico da Petrobras, porque a gente está aqui para isso.
Fala da presidente da Petrobras aqui na Bahia, em Camaçari, terminando a agenda do presidente Lula, agenda presidencial na região metropolitana. Vamos ouvir agora o nosso Guilherme Reis, colunista de literatura aqui, de toda quinta-feira, do nosso Notícia, com mais sugestões literárias pra gente.
Olá para você que está aí sintonizado, seja em casa, no trânsito ou no trabalho, e vamos agora à nossa coluna semanal Momento Literário. Hoje eu vou falar sobre um livro infantil que conquistou crianças e adultos no mundo inteiro, O Grúfalo, escrito por Julia Donaldson e ilustrado por Axel Scheffler. A história acompanha um ratinho muito esperto que passeia pela floresta e encontra animais maiores e aparentemente perigosos, como a raposa, a coruja e a cobra. Cada um deles tenta levá-lo para comer em sua casa, mas o ratinho consegue escapar usando a inteligência. Para assustar os predadores, ele inventa uma criatura terrível chamada Grúfalo, um monstro com presas afiadas, garras enormes e joelhos horríveis. O mais engraçado é que o ratinho acredita que o Grúfalo não existe, só que de repente ele aparece de verdade, e aí o livro ganha ainda mais aventura e humor, porque o pequeno rato precisa usar novamente sua criatividade para sair dessa situação inesperada. O charme da obra está justamente nessa inversão. O menor animal da floresta é também o mais inteligente. O livro mostra, de forma criativa e divertida, que coragem e esperteza podem ser mais importantes do que força física. Além disso, a narrativa é construída em rimas, o que deixa a leitura muito mais dinâmica, musical e divertida, especialmente para as crianças. As ilustrações também merecem destaque. O Grúfalo, apesar de assustador, tem um visual carismático e até engraçado. Os desenhos ajudam a criar uma atmosfera encantadora, cheia de detalhes da floresta e das expressões dos personagens. Outro ponto interessante é que a história trabalha temas importantes da infância, como medo, imaginação, autoconfiança e resolução de problemas. O ratinho não vence pela violência, mas pela inteligência e pela capacidade de pensar rápido diante do perigo. Publicado em 1999, o livro se tornou um clássico da literatura infantil contemporânea. Foi traduzido para dezenas de idiomas e ganhou adaptações para teatro e animação. Até hoje, continua encantando leitores de diferentes gerações.
Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com entrevista, minha gente, importante. Canetas emagrecedoras, sarcopenia também, massa muscular, inclusive para os idosos. É um tema importante, viu? É já já no segundo bloco.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O melhor do futebol brasileiro tá aqui, ó. Neste domingo tem rodada dupla no som da sua 106.7. Você vai curtir domingo, a partir das 3 da tarde, a recuperação do tricolor baiano. Bahia e Grêmio, direto da Fonte Nova. Você não pode perder. Narração de Raimundo Rui com J. Bispo, Walter Queiroz e Evilásio Fonseca. É domingo, a partir das 3 da tarde. E ainda tem mais. Domingo, a partir das 18 horas, também tem futebol de alta qualidade. Bragantino e Vitória, direto de Bragança Paulista. Pois é, torcedor, às 18 horas tem Bragantino e Vitória, com Toninho Positivo, Thiago Luiz e Paulo Viana. No plantão, Evilásio Fonseca. Equipe Excelsior de olho na bola, comando de Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda. Excelsior!
Excelsior FM.
Você está ouvindo... É notícia.
5:37, estamos de volta com nossa notícia. E agora batendo um papo sobre saúde, tão importante. Esse tema que vem ganhando cada vez mais debates, mais contornos. Canetas emagrecedoras, hein? Pauta importante para isso, eu tô com um time completo aqui. Tô muito bem, com um nutricionista, um educador físico, que vão realizar um grande evento por aqui em Salvador. Sejam muito bem-vindos, João Paulo Mendes e Fábio Grise, sejam bem-vindos.
Muito obrigado, um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente estuda com vocês.
Uma satisfação também estar aqui e falar de um tema que é discutível, né?
Mas vamos começar com o básico. Primeiro que a gente vai falar também dos efeitos relacionados à sarcopenia, do uso dessas canetas e a sarcopenia. Mas o que é primeiro a própria sarcopenia?
Bom tema, e falar sobre sarcopenia. Sarcopenia acontece, João pode nos ajudar também, a partir dos 30, 35 anos, que é a perda da massa muscular.
Uhum.
Hoje a gente... está cada vez mais com comportamento sedentário. Tem um carro, tem um elevador, tem um controle remoto, tem um celular. Então a gente fica sem se movimentar. E quando a gente não se movimenta, não faz um fortalecimento muscular, a gente começa a perder essa massa muscular. É o que a gente chama de sarcopenia. E aí começa a aparecer os riscos de queda, os riscos de inflamação muscular e outros associados a essa sarcopenia.
Inclusive, desculpe, né? Só para complementar, muito se linka a sarcopenia à questão da idade, né? Total. Do idoso, porque existe uma perda de massa muscular natural com a idade, como o Fábio colocou, que começa no ser humano ali a partir dos 30 anos, e aí, obviamente, na melhor idade, isso está acentuado, é natural, é esperado isso, mas a sarcopenia, ainda na idade mais jovem, ela também está associada a uma proteção, inclusive, de saúde contra, por exemplo, internamento. Então, qualquer um de nós aqui, independente da idade, se a gente passa por um problema de saúde e precisa ficar internado no hospital, a gente tem dados que mostram que a pessoa que tem massa muscular tem maior chance de sair dali ileso, né, daquele processo.
Nosso depósito, né?
Inclusive, até vi um conteúdo relacionado sobre isso, que apontando, quando a gente está internado, muitas vezes é na proteína que está ali, é na nossa massa magra que vai buscar ali aquela recomposição aos poucos do quadro. A pessoa que está internada geralmente emagrece muito algumas vezes. Mas o uso das canetas nesse quadro, o que pode agravar a situação?
Vamos lá. Esses medicamentos, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que nós não somos contra o uso dos medicamentos, né?
Inovação, chegou para ficar, inclusive.
Chegou para ficar, não tem como correr atrás. Na verdade, tem muitos benefícios hoje.
Com certeza. Que bom que ela veio,
pensar,
né?
Se a gente para para pensar que os análogos de GLP-1 e GIP, né, que é o que a gente tem hoje mais moderno, e ainda está vindo aí uma segunda geração, geração ainda melhor, né, de medicamentos, eles, inclusive, esses mais novos que vão chegar, pelo que os estudos têm apontado até aqui, eles geram um resultado de perda de peso ponderal total maior do que a própria cirurgia bariátrica. Então, imagine você não precisar mais de cirurgia bariátrica.
Um risco.
Né? Exatamente, um processo muito invasivo. e substitui por um medicamento. Então, isso é muito positivo. Mas é um medicamento que precisa ser utilizado da forma com a qual ele foi pensada, prescrita e estudada. Então, os estudos todos que foram desenvolvidos para esse medicamento, né, criaram ali um protocolo de uso. Sim. E aí, hoje, o risco ele está muito associado ao mau uso desses medicamentos, ao uso sem titulação de dose correta, né, ao uso sem acompanhamento médico, sem acompanhamento nutricional, sem o acompanhamento de um educador físico. Porque mesmo para quem está em acompanhamento, sim, gente, existem alguns efeitos colaterais que são esperados. Um deles é a perda de massa muscular, que é a sarcopenia, nesse caso não da idade, do medicamento.
E a ideia do exercício é justamente essa, manter essa massa muscular. Vai acontecer a perda, porque muita gente, João, confunde a perda de peso com emagrecimento. Então eles querem perder peso e querem perder mais peso de uma forma onde a caneta veio para ajudar, mas essa forma como eles fazem o uso indiscriminado, sem orientação do profissional, aí acaba perdendo só o peso, que perde a massa muscular e vem todo aquele processo de sarcopenia que a gente falou.
Perfeito. Minha gente, você que está chegando agora, pode mandar sua pergunta no nosso chat do YouTube sobre canetas emagrecedoras, esse processo de perda de massa muscular também. Fique à vontade para o nosso papo também. Nós estamos conversando com um educador físico nutricionista, estamos muito bem acompanhados. Agora, Fábio, você comentou, inclusive, sobre esse processo e a musculação é uma aliada, né? Para quem está usando canetas emagrecedoras também, porque muitas vezes a gente já começa a emagrecer, já fica feliz e não utiliza a musculação, que é a base também dessa construção, né?
É, por muito tempo, João, a musculação foi vista puramente por estética. Então, o nível de adesão à prática de musculação é muito baixo. Você tem ideia, 7% da população treina em academia. Então, eles ainda veem a musculação como um fator puramente estético. Mas no processo desse de emagrecimento, a gente tem que manter a massa muscular, porque o músculo, e o João vai falar muito melhor, ele consegue acelerar o metabolismo. Músculo é vida, é um órgão vital para a nossa saúde em vários aspectos. E quando a gente fala das pessoas praticar, a gente fala também de longevidade, de autonomia. Como é que você quer sentar no vaso, levantar, sentar na cadeira, brincar com os netos, se essa massa muscular está fraca? Então tudo isso fica com mais dificuldade se você perde esse músculo.
Eu acho que a gente pode aproveitar, Fábio, e acrescentar o seguinte, porque querendo ou não, por mais que a gente queira trabalhar e fazer um processo de educação em saúde e mostrar para as pessoas que, cara, não é só por uma questão estética, é por uma questão de saúde e de longevidade, mas a gente sabe que lá no fundo boa parte das pessoas
a estética
estão,
pesa,
né?
Pelo menos.
Exatamente, pesa e tá tudo bem, não é um problema, claro. Isso, eu acho ótimo que as pessoas se cuidem. Exatamente. Mas lembrem do seguinte, se a pessoa escolhe ou ela tem a prescrição de fazer o uso das canetas emagrecedoras dentro do processo dela como, né, um auxiliar no processo, é esperado uma perda de massa muscular. Sim. Ok, isso está dentro do que a gente espera. O que a gente faz com a alimentação, com o treinamento físico, com a musculação, é minimizar isso. É possível zerar? Até é, em alguns casos. Não para todo mundo, mas em alguns casos é possível. Mas lembrem do seguinte, não só para que você não perca massa muscular, né? Mas para que você não recupere o peso perdido depois. Então a gente tem dados muito, muito significativos mostrando hoje, por exemplo, que quem faz o uso desses medicamentos e não faz um acompanhamento nutricional e, né, um treinamento físico, tá, tem uma recuperação de peso muitas vezes total. Porque já é esperado uma recuperação de peso depois de um ano sem o medicamento, algum peso volta, isso a gente também sabe, mas essas pessoas têm recuperado completamente o peso perdido.
Imagina, tá. É o efeito sanfona, né? O famoso.
Perfeitamente.
E para quem é indicado na prática essa caneta emagrecedora, é de fato apenas para os obesos, no caso do Mounjaro, os Ozempic também, os diabéticos? Para quem é indicado? É para quem quer emagrecer ali pontualmente? É correto também esse uso, como a gente tem visto se popularizar?
Bom, aí a gente tem que bater em cima do que existe de dado científico, né? Então esses medicamentos, eles foram criados, desenvolvidos a princípio em estudos relacionados ao diabetes, mas sim, depois percebeu que existia um, abre e fecha aspas, um efeito colateral relacionado ao emagrecimento, e aí começou a se aprofundar e fazer os estudos em relação a isso. Todos os estudos que a gente tem hoje, com base de dados bem feito, bem construído, né, controlados, são em obesos, tá? Então a gente não tem estudos que tratem de... Porque é um problema, poderia causar alguma coisa, a gente não sabe. Eu não posso dizer que sim, nem que não. Então, alguém que já é relativamente magro, quer perder poucos quilos, se usar, tem algum problema? Eu não sei. Eu não posso afirmar isso. Nem que sim e nem que não. Porque existe uma questão importante relacionada à dose. Então, a titulação, qual seria a dose para essa pessoa? Não foi testado. A gente tem a titulação de doses para a obesidade, para esse tratamento. E mesmo assim, como eu disse, como mais um fator. Não é como fator isolado.
Claro.
Né? É associado aos demais tratamentos. Então, hoje, eu diria que a gente não tem recomendação de uso para, né, fora da obesidade ou pessoas com sobrepeso e comorbidades associadas. Uhum. Isso a gente tem também. Então, se existe ali uma pessoa que tem um sobrepeso, não é obesa, mas tem problema cardiovascular, né, uma dislipidemia significativa, um diabetes, essa pessoa ela pode se beneficiar também do uso. Entre não ter recomendação e dizer que não funciona, são coisas diferentes.
Claro, claro.
Né? Uhum. Então, pode funcionar para qualquer um, porque o efeito do medicamento existe, mas a gente não tem recomendação de uso porque a gente não tem titulação de dose.
E para os obesos, como você falou muito bem aí, o resultado é fantástico em nível de saúde.
Sim.
E curto prazo. Então, foi estudos realizados justamente para obesos. O que a gente vê, e ele colocou muito bem, são pessoas normais que estão com sobrepeso, que querem chegar bonita na praia, que estão fazendo uso aí de forma indiscriminada, que aí sim a gente não sabe o que vai acontecer depois.
E a gente comentou da importância da musculação, mas caso ela seja feita também sem a devida instrução, sem o devido apoio, pode até ser um tiro pela culatra, né? Quais são os cuidados também para quem até é idoso, é obeso, precisa ir com uma atenção redobrada para essa prática?
Com certeza. O profissional de educação física, ele está habilitado a prescrever, avaliar e prescrever um treino de acordo à capacidade de cada pessoa, individualidade biológica de cada pessoa. Então, existe protocolos para obesos, protocolos para idosos e para hipertensos, para todos. O importante é buscar sempre a ajuda de um profissional. Eu sei que a gente fica motivado, a gente começa a perder peso rápido, a gente se motiva, quer fazer um pouquinho mais e, às vezes, quer treinar ou fazer o treino do colega, que acompanhar uma aula
fazendo chat GPT, chat inteligência GPT, artificial.
Isso, muitos casos. Então tem que investir no trio que dá certo, né? O nutricionista, um médico para saber a dosagem e o profissional para direcionar o melhor treino para ele.
A gente sabe que o mundo de saúde, wellness, fitness, está crescendo cada vez mais. Papos como esse vão acontecer, inclusive num congresso muito importante que vocês estão aqui representando. Passa o recibo para quem quiser saber mais onde e quando vai ser esse congresso.
Fábio, deixar essa para Fábio das coordenadas.
As coordenadas.
Expo Confit, João.
É
a 15ª edição, 13 anos a gente desenvolveu esse evento somente Vitória da Conquista. Estamos no segundo ano em Salvador. E a gente fala que é o maior evento relacionado à fitness, saúde e bem-estar do Nordeste do Brasil. Onde a gente traz os maiores nomes, as maiores referências do mercado relacionados a treinamento. Justamente você falou aí, como treinar o paciente que faz uso da canetinha e vários outros temas importantes para qualificar o estudante e o profissional de educação física, fisioterapia, nutrição também importante. Temos uma grande feira de negócios. Essa feira de negócios é aberta à comunidade, com vários estandes, vários parceiros que estão lá expondo os produtos e novidades relacionadas ao universo fitness. Temos uma arena dance com aulas gratuitas, avaliação física. Então é um ecossistema relacionado à saúde, longevidade, fitness e bem-estar.
Tudo que a gente precisa saber, inclusive mais de 3 mil pessoas esperadas no evento, né? Quando é que vai ser e onde também?
O evento acontece nos dias 23 e 24 de maio, agora logo, no Centro de Convenções em Salvador. Aí. E é esperado 5 mil pessoas nos dois dias de evento, sábado e domingo.
Que beleza.
A gente fala que Salvador vai transformar na capital do fitness do Brasil, né?
Bacana. Que bom, que bom. E vocês também, que quiser saber mais informações sobre, quais são suas redes sociais para a gente continuar antenado nesses temas?
Bom, o meu, vocês vão me achar lá, @ joaopaulomendes.nutrição. Então não tem muito erro. Só botar meu nome aí com ponto nutrição que vocês vão me encontrar lá e vai ser um prazer conversar com vocês por lá também.
Maravilha. E a sua, Fábio, também da Expo Confit.
Expo Confit, né? No Instagram. Ou Fábio Grise. Né?
Famoso.
A gente está desenvolvendo já há mais de 20 anos, né? Fazendo esse trabalho relacionado à atividade física, principalmente à atividade física e saúde. E é um prazer estar aqui com você. E convido a todos. A Expo Confit é nossa. É um evento genuinamente baiano.
Massa,
e a gente
é
convida
bom.
Aquele amante, aquele que quer começar a treinar, aquele que quer buscar referência, quer ver os grandes nomes. Então está vindo muita gente boa aí para contribuir com o mercado.
Muito obrigado, viu, pelo papo. Um importante papo, inclusive. Que bom falar disso e ver também o nosso mercado aqui de saúde crescendo cada vez mais em Salvador. É um tema que a gente precisa cada vez mais e profissionais qualificados como vocês. Muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês. Prazer estar aqui.
Muito bom, viu?
Até a próxima.
Espero vocês lá.
Sucesso no evento. Amanhã, às 5 da tarde, a gente volta, viu, com muito mais informação. Muito obrigado pela companhia e uma boa noite.
Eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz,
você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Ao seu lado, palavras ganham vida e melodias se tornam companheiras. Nossa rádio é mais do que ondas sonoras. É o elo que nos une, a voz que acalma e a palavra que aquece os nossos corações. Nas alegrias, estamos lá para celebrar com você, compartilhando histórias que fazem seu coração dançar de felicidade. Nas tristezas, somos o ombro amigo que entende e escuta as suas dores e oferece palavras que abraçam a alma. A cada dia, estamos ao seu lado, acordando com você e preparando o dia juntos. Somos a companhia que afasta a solidão e transforma o silêncio em histórias que confortam. Nossos locutores são mais do que simples vozes. São amigos que conhecem seus gostos, suas histórias, suas dores e seus sonhos. Eles estão ao seu lado.
ajudando a iluminar seus caminhos, guiando nas estradas da oração e da reflexão espiritual. Firmamos um compromisso de sempre estar ao seu lado, em todos os momentos da sua vida, de ser a trilha sonora das suas memórias, o eco das suas emoções e o conforto para suas angústias. Somos a rádio que sempre estará ao seu lado, porque você é a razão da nossa existência e é para você que a nossa voz se ergue a cada dia. Faça parte da nossa família você também. Ligue agora, 3114-3333. Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Maria, quem vos procura, encontra o favor do Senhor. Contemplar Nossa Senhora, que refúgio como modelo de virtude a toda a comunidade dos eleitos, deve ser o programa de todos nós na nossa vida, especialmente nesse mês de maio. Acima de tudo, cumpre considerar Nossa Senhora como modelo ideal de vida interior. Ninguém como Nossa Senhora compreendeu toda a profundeza da palavra de Jesus, uma vez que disse: uma só coisa é necessária. Ninguém mais que ela viveu esta palavra. Desde os primeiros instantes de sua vida, Nossa Senhora foi toda de Deus, só viveu para Ele. Eis os anos da preparação passados no silêncio, na oração. Eis aqueles meses transcorridos em Nazaré, no recolhimento adorador do Verbo encarnado em seu seio. Eis os 30 anos vividos na doce intimidade com Jesus, seu Filho, seu Deus. Depois, a participação na sua vida apostólica, na sua paixão, finalmente os últimos anos transcorridos junto do João, quando com sua oração era ela, Nossa Senhora, o sustentáculo da Igreja nascente. Embora o ambiente em que se move e age mude de aspecto, embora mude as circunstâncias externas, a vida de Nossa Senhora permanece imutável na sua substância, na busca interior do único necessário, na adesão a Deus e só a Ele. A sucessão dos acontecimentos em sua própria atividade externa não a impede de perseverar naquela atitude de contínua oração, como São Lucas nos apresenta. Maria conservava todas estas coisas, os mistérios divinos, meditando-os em seu coração. Se a imitação de Nossa Senhora, o coração do cristão, estiver ancorado em Deus, nada conseguirá afastá-lo de sua ocupação interior: buscar, amar o Senhor, viver em sua intimidade. E concluamos a nossa oração de hoje rezando com São Bernardo. Para impetrar o socorro de tua oração, ó Maria, não esqueço dos teus ensinamentos. Seguindo teus exemplos, eu não me abaterei. Invocando-te, não perderei a esperança. Se pensar em ti, não cairei no erro. apoiado em ti, não resvalarei. Com tua proteção, de nada terei medo. Com tua guia, não me cansarei. Pelo teu beneplácito, chegarei ao termo, e assim experimentarei em mim o que significa o teu nome, ó Santa Virgem Maria. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele a todos nós abençoe, que Ele nos guarde de todo o mal, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte feliz. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Vamos lá, em Salvador são 6:07, 6:07 na Bahia. A gente começa agora nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até às 19h, hein? Muita informação para você, que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM a 106,1. Noite de quinta-feira, dia 14 de maio de 2026. Hoje é dia continental do seguro. Dando uma olhada aqui rápida no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,01. O euro fechou com a cotação em R$5,84. Já o grama do ouro fechou com a cotação em R$748,68. Hoje um dia extremamente movimentado, muitas informações. Brasília pegando fogo, hein? Brasília pegando fogo. Lembrando que você pode participar, interagir, mandar o seu recado pelo 71-3114-3344. 71-3114-3344. Esse é o WhatsApp aqui da Cardeal FM para você interagir, mandar o seu recado. Boa noite, Yasmin Guimarães.
Boa noite a todos. A programação gratuita do São João de Salvador vai contar com um telão para os apaixonados por futebol assistirem aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Prefeitura da cidade. O Arraia das Prefis vai acontecer dia 4 e 23 de junho entre as 17 e 23 horas no Centro Histórico da cidade. Segundo a Prefeitura, um telão será instalado na região. Além disso, outras 4 telões serão instalados no bairro de Paripe, na Praça São João Martins, Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, Ribeira, no final de linha, e Cajazeiras, Campo da Pronaica, onde haverá um show da banda Timbalada no dia 13 de junho, quando o Brasil irá estrear na competição em partidas contra Marrocos. Os pontos principais de São João serão na Rua Chile, onde haverá cortejos em homenagem ao músico, repetidas e o escritor baiano Antônio Ribeiro da Conceição, conhecido com Bully Bully. Os cortejos vão acontecer entre 7 datas, o dia 4, 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de junho. Além disso, haverá um palco na praça principal com atração musical diárias. Entre os nomes estão Flor de Imbuiá, Igor Serravalle, Menina Faceira, Lívia Matos, Forró do Peu, Eline Martins, Bruna Caran, Forró da Gota, Michel Firmo e muito mais. A prefeitura ainda não divulgou as datas e os horários das apresentações.
Beleza, olha, os rodoviários de Salvador confirmaram que estão em estado de greve, hein? Após a segunda assembleia realizada pela categoria nesta quinta-feira. Na primeira, durante o horário da manhã, os trabalhadores já haviam sinalizado para aprovação. Na prática, isso significa uma greve pode acontecer em breve, visto que legalmente, né, só deve acontecer se avisada com antecedência de 72 horas. Em nota, a